A história de Susan.
We're in the story of Ruth, in a culture where women had few rights. Their value was tied to
Quando eu vejo a história de Ruth, como era difícil, os poucos direitos que ela tinha, inserida naquela cultura, naquele contexto. E eu sinto vontade de vivenciar aquela cultura onde as mulheres não podiam ter vez, não podiam ter palavra. Como na Índia, por exemplo, onde eles tocam uma cultura tão diferente, onde eles tocam os sinos para os seus deuses e fazem sacrifício de tudo. E os nossos pastores não são autorizados a treinarem aquelas mulheres a serem autônomas e independentes, porque a cultura não permite. E nós queremos que elas tenham entendimento da palavra, que elas tenham um propósito de Deus para a vida delas. Nós queremos fazer cursos para elas, treiná-las, capacitá-las. Como esta senhora que ela mostrou que está ajudando. E muitas pessoas estão descobrindo a fé através desse ministério. Onde, por exemplo, uma pessoa que é cega, ela não pode receber ajuda porque eles dizem que ela está pagando o pecado de uma vida anterior, que onde tem sido tão má. Mas agora essas pessoas estão descobrindo que elas são amadas em Jesus. A Índia tem 6 línguas oficiais e nós temos que treinar essas pessoas nessas línguas delas a conhecerem a história de amor de Deus na Bíblia. Você não pode imaginar a alegria dessas pessoas quando elas descobrem o Evangelho e como elas se animam em querer treinamento. A nossa visão é de lançar e aprofundar esse ministério com essas mulheres. Para que elas descubram o senso verdadeiro de paz. Sabe, muitas mulheres não sabem o potencial que tem dentro delas, e quando elas descobrem a liberdade do Evangelho, a verdade do Evangelho, que elas se tornam uma bênção na sociedade. Sabe, uma outra história lá na Ásia, onde as pessoas não entendem inglês e Deus, de uma maneira soberana, nos deu a capacidade de comunicarmos com aquelas pessoas e sermos entendidas. Então, nós temos lá 8 milhões de pessoas que estão à disposição, que estão ao alcance do nosso ministério. Nós queremos atingir o máximo de pessoas possível com esse nosso ministério. Só um segundo. Desculpem, voltei aqui agora. Então, esta irmã, ela está liderando vários ministérios. Nós temos que orar por ela. Deus tem feito grandes coisas através disso. Ministério com mulheres, discipulado, treinamento. Então, nós estamos contentes que essa irmã está fazendo parte da nossa Chats Creek. E nós podemos ajudar esse ministério. Deus está fazendo coisas tremendas, não só através dela, mas de muitas outras mulheres de visão nesses países. Então vamos para o livro de Ruth, capítulo 2, Pastor Spike, que está fora da cidade esta semana, está no Alabama. E o seu genro se mudou para lá. E nós estamos aqui para compartilhar com vocês. Vamos olhar para o livro de Ruth. É uma história fenomenal no Antigo Testamento, quando Deus está trabalhando de muitas maneiras e muitas coisas acontecem. Nós muitas vezes não sabemos o que Deus está fazendo, não entendemos o que Deus está fazendo e nem vemos Deus agindo, mas Deus mesmo assim está presente, liderando-nos, conduzindo-nos de acordo com o seu plano. No livro de Ruth, nós não vemos Deus falando diretamente, Deus não está falando como falou com Moisés na sarça ardente, Deus não está falando diretamente com ninguém. Nós não vemos uma frase dizendo, e o Senhor disse isso, aquilo. Deus está por trás da cena, mas nós vemos em como todas as partes Deus está agindo. Às vezes as coisas acontecem de maneira muito má, muito assim, não boas, como nós vemos no capítulo 1, que Ruth teve que deixar o país e ir para outro país, país que adorava outros deuses, e o seu marido morre, seus filhos morrem, só desgraças acontecem no primeiro capítulo. E então agora essas mulheres viúvas decidem voltar para a terra de Noemi, porque lá no país dela, das noras, um país pagão, ela decide voltar para casa. Uma das noras vem com ela e passa a fazer parte da família. E nós vimos isso na semana passada, quando Noemi está querendo voltar para casa, uma das noras, Ofra, decide voltar, mas Ruth diz, não, eu vou com você, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então, essa decisão de fazê-la estar junto com a sogra, juntamente com a sogra, faz a história ser muito bela. E aqui nós vamos ver para os detalhes, para entendermos como Deus age, para que as coisas aconteçam, como deveriam acontecer, onde e quando deveriam acontecer. Então, vamos chamar sobre o poder da providência. Coisas que nós, às vezes, chamamos de coincidência para Deus, isto é um milagre, não é uma coincidência. Milagre é quando as coisas acontecem dentro do plano e do propósito de Deus. Coisas que estão acontecendo ao nosso redor e que, às vezes, a gente não vê a mão de Deus e fala que são apenas coincidências na nossa vida e na vida de pessoas ao nosso redor. Então, olha só, tem mais detalhes na nossa vida que importam a Deus do que nós pensamos. Em Mateus capítulo 10, versículo 29 a 30, Deus diz, não se vendem dois passarinhos por uma moeda? E todavia eu digo que o nosso Pai Celestial tem cuidado de cada um deles. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça são numeráveis. Então esse é um exemplo de como Deus toma conta de cada detalhe da nossa vida. Às vezes até as coisas muito comuns, mais simples, mais banais, que você pensa que não tem significado para Deus, tem sim. Ele disse, dois pardais são vendidos por uma moeda e que nada cai no chão sem que tenha o consentimento de Deus, quanto mais nós que somos criaturas dele, tão importantes para ele. Então, detalhes da nossa vida que são providências de Deus para trazer à tona a sua providência para a nossa vida. Então, vamos ver. Muitas vezes dizemos, eu tenho um plano, eu tenho um sonho, uma visão, ou eu quero fazer isso, ou eu tenho desejo disso, daquilo. E nós começamos a olhar ao redor para ver se Deus confirma isso. E nós vemos. E vemos Deus falando ao nosso coração, confirmando, porque na verdade é tudo já plantado por Deus em nosso coração. Sabe, nós queremos muitas vezes buscar coisas exteriores para confirmar o nosso ponto de vista. E nós queremos essas confirmações. Talvez você já tenha feito isso. Sabe? Eu estava dirigindo. E eu coloquei a minha agenda. Eu coloquei a minha agenda para Deus. Senhor, eu estou dirigindo e eu quero que aconteça assim, assado, para que eu entenda que é a tua vontade. Nós fazemos isso quando nós estamos procurando um trabalho, ou quando estamos procurando um novo relacionamento, ou quando nós estamos querendo isso, aquilo, e nós fazemos. E nós até jogamos com cores. Ah, eu estou vendo a cor marrom aqui. Se eu ver o marrom lá é porque está confirmando, sabe? Coisa assim. Então, nós queremos que Deus confirme para nós aquilo que nós queremos que Ele confirme. Muitas vezes nós erramos nisso, sabe? Se você olha para o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 22, Noemi voltou de Moabe, acompanhada de Ruth, a Moabita, para Belém quando era início da colheita. E olha só a providência de Deus, elas vieram no tempo exato. Ela foi para Moabe, sua família morreu, agora ela volta, mas parece coincidência que ela chegou na época da colheita, mas não é. Qual que é o ponto aqui? Nós vamos ver pelo restante do capítulo 2 como outras coincidências, aparentemente coincidências aconteceram. Pessoas que estavam no lugar certo, na hora certa, para fazerem a coisa certa. Tudo no momento certo. Então, sabe, não aconteceram como ela queria, ou como elas queriam, do jeito que elas queriam, mas era assim que Deus agia. Às vezes a gente fica frustrado, porque Deus não responde a nossa oração na maneira que a gente quer, na hora que a gente quer. Então, olha ali. Estava ali o período da colheita. E ela vai lá. E era providência de Deus para que ela estivesse lá naquele tempo, naquela circunstância, para encontrar aquele homem. É, a cidade onde elas moravam ali, quando voltaram, é Betlehem, ou Belém, que quer dizer casa do pão. E elas saíram da casa do pão porque não tinha pão, e agora tem que ter pão de novo na casa do pão, elas voltam para lá. E Deus está providenciando o pão para elas. Mas não no tempo delas, no tempo de Deus. Número 2, Deus nos providencia para o local exato. Não somente no tempo exato, mas no local exato. Está lá nos versículos 1 a 3 do capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, cujo nome era Boaz. E Ruth disse para Noemi: deixe-me ir lá recolher os grãos que caem da cesta dos recolhedores. Então ela foi e começou a recolher. And olha só essa frase, as it turned out, ou seja, pegando aquilo que estava do lado de fora. E quando ela estava lá, ela encontrou Boaz. E aqui que vem a parte importante, ela tomou a iniciativa de fazer aquilo que estava para fazer. Noemi disse: Eu vou. Não, Ruth disse: Eu vou e vou começar a colher aquilo que os recolhedores deixam para trás. E ela foi. E em todos os campos de grãos que tinham ao redor de Belém, e ela foi exatamente naquele onde estava Boaz. Isso não é muita coincidência? E Boaz era um parente do seu marido morto, do seu sogro morto. Então, essa coincidência é que era a providência de Deus. E aí, então, a história prossegue, a colheita, recolhendo aqueles grãos, e Deus deixa bem claro. Lá em Levítico 19, que diz: quando vocês estiverem colhendo os grãos na terra, vocês não voltem uma segunda vez para pegar os cachos, os grãos que caem. Deixem para os pobres e para os estrangeiros, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus deu essa direção, para esse comandamento para o povo, que eles tinham que fazer a colheita, mas não deviam recolher todos os grãos. Passava e pegava o que podia, o que caía, o que ficava para trás, ou o que ficava nas extremidades do campo tinha que ser para os pobres. E ele diz: não recolha toda a extremidade. Porque, e se alguma coisa cair, também não recolha. Porque as pessoas vêm atrás de vocês recolhendo aquilo lá porque são pobres e não têm o que comer. Então Deus deu esse mandamento. Quando o povo ainda estava no deserto, eles não tinham terra, não tinha propriedade, não tinha material para produção, não tinham nada. Estavam no deserto. Mas Deus sabia disso. Deus já estava pensando no futuro e disse: Eu vou providenciar para vocês. E eu quero que vocês sejam generosos com os estrangeiros da mesma maneira que vocês são estrangeiros hoje na terra e foram estrangeiros tanto tempo na terra. Então Deus já estava pensando em Noemi aqui, Ruth aqui, quando Deus está dando esse mandamento para Moisés e o povo. E era isso que estava acontecendo agora, em Ruth capítulo 2. Então ele já tinha lá no passado essa cena em mente quando ele está trazendo isso para o povo. Então, nós precisamos do tempo certo, nós precisamos estar no local certo, mas a providência de Deus também é encontrar a pessoa certa. No capítulo 2, versículo 4, 5, a palavra diz: Então Boaz chegou de Belém e encontrou os recolhedores e disse: Senhor, seja com vocês. Então ele perguntou: quem que é aquela jovem senhora lá? Está perguntando quem é, de qual família ela é, quem é o marido dela? E eles disseram: ela é a moabita que veio com Noemi. E eles disseram: ah, ela é a moabita que veio com Noemi e pediu para a gente para poder recolher os grãos, então nós deixamos. Então ele foi até ela e disse: Minha filha. Interessante que ele a chamou de filha, né? Ele disse: Olha, pode ficar aqui, pode recolher o que você quiser, o que você precisar. E ele disse para os funcionários: Não disturbem aquela mulher. E disse para ela: Se você tiver sede, não fique com sede, não. Venha e beba da nossa água aqui, que você pode ter acesso a ela. E aí ela responde: Ela se prostrou diante dele com a face à terra. E diz: Ah, porque eu achei graça aos teus olhos, uma estrangeira? É interessante como ela se prostra diante dele. E ela sabia já que ele era um parente do seu falecido marido. Ela era uma mulher de integridade, uma mulher de fé. Desculpem. Então, aqui está ela, nesse tempo certo sendo usada por Deus, trazida ali por providência de Deus, para encontrar a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, assim como o Senhor havia planejado. Então, aqui está o início de uma história de amor, porque no final esse casal, eles vão se unir e vão se casar. Sabe, ali nos próximos dias eles sentaram juntos, comeram juntos, né, compartilharam a comida. Ele fazia, Boaz fazia questão de deixar cair grãos para trás mais do que era necessário, só para poder que ela recolhesse bastante. Ele estava cuidando dela e providenciando para ela o que ela precisava. Porque o seu coração, além de tudo, era um coração generoso. Então ela se prostra em terra e pergunta, por que eu achei graça aos teus olhos, eu que sou uma estrangeira? Eu não sou nem judia, não sou do teu povo, eu sou viúva. Eu deveria ser expulsa da sociedade, de acordo com as nossas regras. Mas se você observa, em Mateus capítulo 1, quando nós encontramos a genealogia de Jesus, nós encontramos o nome de Ruth, que se casou com Boaz, e teve um filho, que teve um filho, que teve um filho, que foi o rei Davi. E de onde Jesus veio, da qual linhagem Jesus veio. Mas se você vê o nome da mãe de Boaz, você vê o nome de uma outra mulher. É o nome de uma outra mulher fora de série. Que diz que Boaz foi filho de Salmão, que não é o peixe. E Salmão era marido de Raabe. E Raabe, antes de ser sua esposa, tinha sido prostituta em Jericó, quando Josué rodeou a cidade de Jericó e os muros caíram. Raabe foi protegida, porque antes disso ela havia escondido os espias na sua casa para não serem capturados. Então os espias prometeram que ela e a família dela seriam salvos quando eles viessem até aquela cidade, se ela permanecesse dentro da casa. E eles vieram com o exército, caminharam ao redor da cidade, vocês conhecem a história, os muros caíram, mas ela e a sua casa foram salvos. E então ela foi salva com a sua família, resgatada. E a Bíblia não nos dá detalhes dessa história de amor, mas ela se tornou esposa de Salmão, do cujo casamento nasceu Boaz, este homem aqui agora. Então ele conhecia muito bem a história de como é ser um estrangeiro, porque a sua mãe era uma estrangeira. Talvez ele viu algumas pessoas da comunidade usando de desrespeito para com ela, porque ela era estrangeira. Sabe, às vezes Deus coloca pessoas na nossa história que nós menos esperamos. Mas é como Deus orquestra as coisas. E é assim que nasceu Boaz. Então Boaz entendia a circunstância de Ruth perfeitamente. Ele sabia que ela precisava de ajuda. Então ele mostrava a ela generosidade, porque ele aprendeu isso em casa. Então Deus queria que Ruth se encontrasse com Boaz. Então Deus nos conduz exatamente à pessoa certa, na hora certa. Providência de Deus funciona assim. Deus age na hora certa, através da pessoa certa, no local certo. Quando nós temos três hospitais aqui na Flórida que pudessem, onde nós pudéssemos trabalhar. Um era em Tampa, o outro era em Gainesville e o outro era aqui em Jacksonville. E por providência de Deus, nós fomos parar lá e as coisas aconteceram para que Deus percebesse que ele tinha um chamado para para mim e tocou o meu coração, e hoje estou aqui ministrando a palavra de Deus. Assim aconteceu com o Noemi. Deus preparou tudo, todo o caminho. E Deus tem um caminho, Deus tem um propósito para você também. Assim como teve na vida de Ruth e de Boaz. E aqui vamos para o último ponto. A providência de Deus nos conduz para abençoar as outras pessoas que estão ao nosso redor. E Deus abençoou Noemi. O nome de Noemi quer dizer bênção, quer dizer coisa boa. Só que ela havia mudado o nome dela de Noemi para Mara, vocês se lembram? Porque ela dizia, Deus transformou a minha vida em amargura. Mas aqui nesse capítulo nós vemos que quando elas voltam para casa, nós lemos no capítulo 2, versículos 19 e 20. E quando ela chegou com todas aquelas espigas em casa, a sogra dela perguntou, de onde você veio com tudo isso? E ela disse, olha, eu conheci um homem chamado Boaz, que ele não parou de mostrar bondade para comigo todo o tempo. Então, ela disse, este homem é um parente novo. Ele é um dos nossos remidores. Ele é um parente próximo. Ele é o nosso kinsman, o redeemer, ou seja, o nosso remidor, o redentor. O que isso quer dizer? Nós vamos entender isso mais profundamente no próximo capítulo, no próximo sermão, para entendermos qual é esse papel de Jesus em nossa vida. Então, veja só que por três vezes nós vemos pessoas pedindo para Deus abençoar alguém. Boaz, quando encontra os seus funcionários, ele diz que o Senhor os abençoe. Agora aqui Noemi diz que o Senhor os abençoe. Então, Ruth recebe a bênção de Boaz, Noemi abençoa Boaz. Todo mundo está abençoando todo mundo. Deus quer assim, Deus quer que a gente aja assim, abençoando as pessoas. E Boaz ainda fez muito mais ainda. Muito mais do que providenciar comida para ela ou água para ela. Elas viam que Deus as estava abençoando. E aqui está outra coisa. Quando Deus nos abençoa para que abençoemos outras pessoas, não somente para nós. Deus nos abençoa para que a gente compartilhe as bênçãos. Existem coisas difíceis na nossa vida que Deus usa para abençoar alguém. Uma de nossas classes, uma criança de 6, 8 anos, filho de um de nossos irmãos aqui, com um problema, exatamente o problema que eu tive. E então eu pude compartilhar com eles um problema que eu tive, e aquilo foi de conforto para eles e foi de bênção para mim. Então existem coisas na nossa vida que Deus usa providencialmente para abençoar-nos, para que também abençoemos as pessoas que estão ao nosso redor. Como a história de Susan, por exemplo. Está abençoando quantas mulheres ao redor do mundo com o seu ministério, com os recursos que ela está conseguindo. Essa é a história de Ruth. Porque Ruth, ao abençoar, veio nascer o seu bisneto, que se tornou o grande rei Davi. E dessa linhagem do rei Davi, da linhagem de Ruth, veio o Senhor Jesus Cristo, que está abençoando o inteiro mundo, a inteira humanidade. Toda a providência de Deus está aqui, voltada para Belém, neste período do tempo, nessa circunstância. Pessoas que deveriam encontrar-se uma com a outra no tempo de Deus. E na circunstância de Deus, é assim que Deus age. Vou te dar um outro exemplo. Esse é bem recente. Em 1630, houve um homem na Inglaterra chamado Roger Williams. Ele era pastor no meio dos puritanos, e Deus estava levantando muitos puritanos para virem para os Estados Unidos, escapando da perseguição religiosa que tinha lá. Então, 1630, esta família veio para Boston, Massachusetts, e ali se tornou pastor de uma igreja na região de Boston. E o que aconteceu foi que ele teve problemas. 5 anos depois de ele ter chegado, a corte o expulsou do país pelas suas mensagens tão radicais. E ele disse: nós viemos da igreja da Inglaterra perseguidos de lá. E agora, quando nós chegamos aqui, vocês começam a perseguição de novo? Só porque nós estamos pregando a palavra? Então, ali ele começou ele foi uma das primeiras pessoas a encabeçar um movimento chamado Separação da Igreja e Estado. E ele foi expulso, enviaram muitos soldados à sua casa, colocaram no navio e despacharam de volta para a Inglaterra. Mas olhem só. Ele estava ali preparando as suas coisas. Alguém o fez saber que a polícia estava chegando para ele, então ele fugiu para o deserto. E ele fugiu para um local onde estavam os índios, e lá no meio dos índios ele começou a conversar com os índios, a ensinar inglês para os índios, aprender a língua dos índios. Os índios tomaram conta dele. E ali, eu vou resumir a história que estou ouvindo. Yes, aí ele ficou no meio daqueles índios, e até um dia ele precisou ir comprar alguma coisa, foi num certo local e comprou ali alguma coisa que precisava, e ele gostou da propriedade, comprou aquela propriedade e começou a construir ali. Aí chegou uma pessoa, chegou outra, e então ele deu o nome àquela cidade de Providence. Providence é hoje o nome da capital de Rhode Island. E foi a primeira cidade a declarar independência dos Estados Unidos, porque a independência americana da Inglaterra, porque naquela época os Estados Unidos ainda eram colônia da Inglaterra. Justamente porque Roger Williams teve esta visão, e ali ele, estabelecendo aquela cidade, criando essas leis, ele estava dando liberdade religiosa a todos aqueles que quisessem ir lá naquela cidade e pregar a palavra de Deus. Então, aquela cidade até hoje é uma cidade que tem um impacto muito grande na vida religiosa da nossa nação e até na vida civil também. Por causa da God's Providence, da providência de Deus. Por isso que ele deu o nome àquela cidade de Providence. Sabe, às vezes Deus não... É claro que, muito provavelmente, Deus não vai chamar você para fugir para o meio dos índios e depois construir uma outra cidade. Mas, certamente, Deus está construindo uma história em tua vida. Assim como Deus providenciou para Noemi... para que dessa linhagem nascesse Jesus Cristo. Deus está falando com você, como falou com Roger Williams, que queria pregar liberdade religiosa para o seu povo. Eu não sei como Deus está querendo agir em você e através de você. Eu não sei se será como Roger Williams ou como Ruth, que teve tragédias na sua vida, que pareciam muito más. Mas as boas notícias é que Deus ainda está no controle da história. E a sua providência é para que você tenha certeza que Ele quer te usar na hora certa, no local certo, com a pessoa certa e providenciar para você, para te abençoar, para que através de você outras pessoas sejam abençoadas. Eu não sei onde você está agora nesta manhã. Deus ainda está providenciando e está no controle de tudo. Eu sei que Deus providenciou para Roger Williams, Deus providenciou para Ruth, Deus providencia para nós, dentro do seu amor e do seu propósito. Porque todos os detalhes estão dentro do propósito e amor de Deus. Vamos ver as pessoas, vamos deixar que as pessoas vejam o propósito de Deus na nossa vida. Então pergunte agora para Deus: Senhor, onde o Senhor está trabalhando na minha vida? Como o Senhor está querendo me usar? Mas, Senhor, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas ajude-me a confiar na Tua providência. Nós vamos terminar cantando um hino de bênçãos. E é uma mensagem perfeita para nos ensinar que Deus só nos abençoa para que abençoemos outras pessoas. E se você quiser oração, se você quiser orar conosco aqui à frente, os nossos líderes estão aqui. Enquanto nós cantamos essa música, você pode pedir para Deus te abençoar, para que você seja bênção também em vida de outras pessoas. Vamos orar juntos. Pai, nós oramos, Senhor, porque o Senhor toma conta até dos pequenos detalhes que não percebemos. As coisas que ninguém percebe, e o Senhor toma conta. O Senhor é o Deus que está além do tempo. Estava com o Roger Williams, estava com o Ruth, estava com o Noemi, está conosco, providenciando o Teu plano em nossa vida. Então, nesta manhã, nos ajude a confiarmos em Ti, nos Teus planos, nas Tuas mãos. Obrigado por nos abençoar. E queremos abençoar outras pessoas também, assim como o Senhor se abençoado. Em nome de Jesus, amém.